Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Quero agradecer a presença dos dois vereadores eleitos, Odair Basso e Pilmini. Sejam bem-vindos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gag.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narcídio Abel Grassi.
Presente.
Nilton César Belmoc.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores, se encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente no dia.
Sessão plenária ordinária, dia 21 de novembro de 2024, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2024. Dispõe sobre a reserva de vagas para negros e indígenas nos concursos públicos e nos processos seletivos promovidos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Mensagem do projeto de lei ordinária número 26. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o projeto de lei ordinária número 26, que tem como objetivo prever a reserva de vagas para negros e indígenas nos concursos públicos e nos processos seletivos promovidos pelo órgão e entidades do Poder Executivo Municipal. Por estas razões, e por se tratar de matéria de interesse social, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas excelências terão condições de analisar a importância dessa iniciativa, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, combinado com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, na certeza de que merecermos toda a atenção que certamente será disponibilizada por vossas excelências, reiteramos nossos protestos de mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminhe as comissões permanentes competentes para análise e emissão de parecer.
Oriundos de diversos. Balancete do SAE número 10. O ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, número 60 de 2024, que encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento do SAAE de Alfredo Chaves, referente ao mês de outubro de 2024.
Informo que este documento está à disposição de toda a Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, balancete da Câmara Municipal número 10 de 2024. A apresentação do balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de outubro de 2024.
Informo que se encontra cópia do documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos a Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Parecer técnico número 53, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 21, que institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS do município de Alfredo Chaves. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3, e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 21 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que institui o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal do município de Alfredo Chaves, A propositura foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi encaminhada às comissões permanentes competentes para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. Análise. Inicialmente, cumpre mencionar que foram constatados diversos erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pelas autoridades competentes, conforme disposto no artigo 24, inciso 5 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Não obstante, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. É necessário registrar ainda que, durante a análise do projeto, as comissões detectaram a existência de inconsistências na redação da proposição que prejudicam sua aplicabilidade, quais sejam: a. citação duplicada de incisos no artigo 5º, alínea D. B. possibilidade de inclusão de índice de atualização municipal da unidade padrão fiscal de Alfredo Chaves no artigo 7º, parágrafo 2º. E C. referência incorreta a inciso inexistente no caput do artigo 9º. Logo, para adequar a proposição, as comissões entenderam por bem apresentar emendas modificativas com fundamento no artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, as quais seguem em anexo. No mérito, a proposição visa oportunizar a regularização dos contribuintes que, por motivo momentâneo e provisório, não conseguiram ou não puderam adequar-se às determinações do Código Tributário Municipal e suas regulamentações, bem como à Lei Ordinária Municipal nº 570, de 2016, e suas alterações. Porém, possui interesse e necessidade de estar em dia com suas obrigações perante a Fazenda Pública Municipal. Além disso, cumpre ressaltar que, de acordo com informações constantes na mensagem de justificativa encaminhada a esta Casa de Leis, não se trata de iniciativa que pretende dar aso ou fomentar a inadimplência de modo a prejudicar os contribuintes que se empenham a liquidar suas obrigações tributárias a tempo, mas sim de proporcionar temporariamente uma solução àqueles que se encontram irregulares perante a Fazenda Pública Municipal, além de contribuir com a maximização da arrecadação tributária e, consequentemente, com o incremento da receita municipal, o que se afigura como justificativa razoável. Em razão às vedações referentes ao período eleitoral, o chefe do Poder Executivo registrou em suas justificativas que o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento firmado de que lei de recuperação fiscal de natureza do proposto no projeto de lei em tela não incide na vedação disposta no artigo 73, parágrafo 10, da Lei 9.504, de 97, assim sendo, colaciona jurisprudência da referida corte transcrita abaixo. A validade ou não de lançamento de programa de recuperação fiscal, refis, em face do disposto no artigo 73, parágrafo 10, da Lei 9.504, de 97, deve ser apreciada com base no quadro fático jurídico extraído do caso concreto, em que pese não haver clara manifestação permissiva mediante análise do fragmento supracitado, depreende-se que a possibilidade de lançamento do programa de recuperação fiscal no âmbito municipal em ano de eleições deve ser avaliada conforme o caso concreto, situação na qual deverá ser apreciado se houve a ocorrência de abuso de poder. Em análise mais aprofundada sobre a vedação disposta no artigo 73, parágrafo 10, da Lei 9.504, de 97, as comissões observaram que a redação do dispositivo legal é bastante clara ao afirmar: no ano em que realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. Sendo assim, fica evidente a intenção do legislador em coibir a concessão de benefícios sem exigência de encargo ou obrigação. Todavia, é cedisso que o REFIS se trata de um programa de regularização fiscal, ou seja, uma renegociação que tem como finalidade permitir que o contribuinte em débito realize o adimplemento de uma obrigação vencida. Logo, não deve ser entendido como vantagem. haja vista que não há desconto no valor principal da dívida, muito menos gratuita, devido à necessidade de uma contrapartida do contribuinte, qual seja, pagar ou iniciar o pagamento de seus débitos perante a Fazenda Pública Municipal. Além disso, o chefe do Poder Executivo Municipal, em sua justificativa e com base em entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, assim se registrou. Relevante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral considera que a concessão de descontos no valor principal do tributo caracteriza a conduta vedada, o mesmo não ocorrendo quando se tratar de programa fiscal que conceda desconto ao beneficiário referente apenas a juros e multas, condicionando o desconto ao pagamento do valor principal. Com efeito, a Corte já se pronunciou no sentido de que o entendimento desse Tribunal Superior, exarado no RESP número 5619, com ressalva de compreensão pessoal, é no sentido de que, nos programas de benefícios fiscais que concedem descontos apenas sobre o valor dos juros e da multa, a cobrança do tributo consiste na contrapartida exigida do munícipe, não caracterizando o oferecimento de benefício gratuito. Na espécie, há peculiaridades divergentes do pertencente desta Corte Superior, porquanto, além do desconto de 40% a 80% sobre o valor de juros e multas de débitos vencidos, houve também concessão de desconto de 5% a 20% no valor principal do próprio tributo referente ao exercício de 2016, configurando-se a conduta vedada. No estudo do caso em concreto, mediante a análise realizada dos dispositivos da proposição, verificou-se que a redução por concessão de parcelamento incidirá em encargos moratórios, juros e multas de mora e ademais multas punitivas não incidindo sobre custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, não haverá desconto sobre o valor principal dos tributos municipais. Ademais, conclui-se que, de forma como foi apresentado, o refis não representa mera discricionariedade ou benevolência do Poder Executivo Municipal, mas deve ser encarado conforme sua natureza, qual seja uma ferramenta do gestor público para fins de arrecadação tributária. Assim, depreende-se que a própria natureza e o objetivo do refis o desqualifica como conduta que tenda ou que esteja apta a influenciar o resultado das eleições, até porque esta já se realizou. Portanto, sob a ótica desse quesito, essas comissões não vislumbram óbice para a aprovação do projeto em tela, mesmo em que ano eleitoral. No que se refere às questões orçamentárias, o Poder Executivo Municipal encaminhou juntamente com a proposição a estimativa de impacto financeiro orçamentário, por meio do qual apresentou um estudo detalhado de viabilidade e conveniência do programa de recuperação fiscal. Do referido documento extrai-se os seguintes trechos. Não obstante a concessão do desconto de multas e juros moratórios a ser concedido de forma progressiva, na forma estabelecida através do artigo 6º do presente projeto de lei, conforme proposto, irá proporcionar a elevação da arrecadação da receita de dívida ativa tributária e não tributária do exercício de 2024 e subsequentes, reduzindo significativamente a inadimplência do tributo a arrecadar. Com o desconto de multas e juros da dívida ativa, a expectativa é de que o município eleve de forma significativa a arrecadação da média de R$ 895.412,96 para R$ 2.200.000 aproximadamente. Que apesar da significativa elevação na arrecadação, é uma previsão ainda muito conservadora. No tocante às metas fiscais, a previsão de arrecadação não prejudicará o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Assim, a aprovação do presente projeto de lei prima em elevar a arrecadação própria do município e reduzir significativamente o montante da dívida, evitando a inscrição de valores em decorrência de ausência de pagamento tempestivo do imposto devido e não compreenderá as metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 e os dois subsequentes. Pelo estudo contábil e financeiro apresentado, verifica-se que as projeções indicam um crescimento significativo na arrecadação municipal. Logo, não haverá prejuízo ao erário, pelo contrário, haverá aumento na arrecadação, o que será benéfico ao município, que poderá, com maior suporte financeiro, executar suas políticas públicas ao mesmo tempo em que possibilita ao contribuinte, que se encontra em dificuldades financeiras, de adimplir suas obrigações tributárias. Por fim, após pesquisa na legislação municipal, verificou-se que, embora haja sido adotado esse programa em outros anos, não restou configurada a aplicação recorrente desta medida por parte do município de Alfredo Chaves. Tal preocupação se justifica pelo fato de que a concessão recorrente desses benefícios poderia favorecer contribuintes que, não por dificuldades financeiras, mas por opção, preferiram adimplir seus tributos em atraso para serem beneficiados com redução de juros e multas, o que deve ser coibido. Contudo, no presente caso, reputou-se razoável a concessão da medida ainda neste ano. Posicionamento divergente. O vereador Sérgio Bianchi registrou que não tem posicionamento firmado sobre o mérito da proposição, portanto, vai decidir seu voto em plenário. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação ao mérito da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela, juntamente com as emendas modificativas em anexo. Emenda modificativa número 1. A presente emenda modificativa altera a redação da proposição para corrigir citação duplicada de incisos no artigo 5º, alínea D, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica alterada a redação da alínea D do artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 21 de 2024, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 5º, alínea D. Declaração do sujeito passivo que aceita e acata os termos e condições do refis, em especial do artigo 2º, parágrafo 4º, incisos 1, 2 e 3 da presente lei. Emenda modificativa número 2. A presente emenda modificativa altera a redação da proposição para a possibilidade de inclusão de índice de atualização da unidade padrão fiscal municipal de Alfredo Chaves no artigo 7º, parágrafo 2º, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 2º do artigo 7º do projeto de lei do Executivo número 21, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 7º, parágrafo 2º. Os valores dos débitos parcelados, conforme disposto na presente lei, serão atualizados anualmente pelo Índice de Preço ao Consumo Amplo Especial, IPCA-E, ou por outro índice legalmente adotado pelo município e ou no mesmo índice e percentual utilizado na atualização da unidade padrão fiscal municipal de Alfredo Chaves, enquanto o parcelamento firmado não estiver totalmente quitado. Emenda modificativa número 3. A presente emenda modificativa altera a redação da proposição para corrigir referência incorreta a inciso inexistente no caput do artigo 9º, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica alterada a redação do caput do artigo 9º do projeto de lei do Executivo número 21 de 2024, que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 9º. Para incluir no refis débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, conforme previsto no inciso 9º do parágrafo 4º do artigo 2º. Alfredo Chaves, 8 de setembro de 2024, Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, presidente relator, pela conclusão, vereadores e membros Adilson Roveta e Sérgio Bianchi, Comissão de Finanças e Orçamento, presidente relator, vereador Adilson Roveta, pelas conclusões, membros dos vereadores Newton Belmoc e Sérgio Bianchi.
Não vou colocar em votação a primeira emenda. Em discussão, emenda número 1.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário que Depois de 4 anos insistindo com o Poder Executivo no sentido de que observasse as normas pertinentes em relação à redação de projetos de lei enviados a esta casa, e faltando apenas 2 sessões, eu acho, né, continua brilhantemente errando. E brilhantemente os nossos assessores acertando o erro deles. Vocês percebem, caros colegas vereadores, que todas as 3 emendas modificativas alteram a redação. Não altera mérito, nós não estamos questionando o mérito do projeto, mas todas as 3 emendas poderiam ser votadas em conjunto, as 3, porque elas alteram redação e infinitas coisas em um simples projeto de refis, que eu não concordo plenamente, mas vou declarar meu voto a favor por outros motivos. Mas é incrível, inclusive o projeto do abono aos servidores públicos também com erros grotescos, que nós vamos falar mais à frente. Mas eu queria só registrar isso aqui, senhor presidente. O comentário é válido para as 3 emendas modificativas, apenas alterando redação. Depois de 4 anos, continuam com o mesmo problema. Espero que o novo chefe do executivo perceba isso aí e coloque alguém lá que tenha mais capacidade. Obrigado, senhor presidente.
Vamos colocar as 3 emendas para fazer uma votação só? Em votação, a emenda.
Adilson Roveta.
São.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
E Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Votação do projeto de lei. Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Realmente, esse projeto, ele veio com muito erro de redação do executivo. Os nossos assessores jurídicos desbravaram e corrigiram os erros, por isso que a gente votou essas emendas. Então, fica aqui meu comentário também, que é um desastre. Toda vez o executivo vem projeto com falha técnica. Então, que eles corrijam isso agora no final do mandato, o próximo mandato, e façam pelo menos uma redação justa, correta, honesta, transparente. Que não faça de qualquer maneira como estão fazendo, porque aqui a gente não é professor ficar corrigindo o erro deles. E, no geral, o projeto tem que ser aprovado, sim, tem meu apoio, presidente.
Boa noite, presidente, demais vereadores, todos aqui presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou só justificar o meu voto favorável ao projeto, né? Como já foi dito anteriormente, as emendas são para corrigir esses erros. E o projeto em si, o vereador Oswaldo falou muito bem no mérito, merece aprovação. De certa forma, é uma benevolência, né? Porque você está extinguindo muitos juros, mas é uma forma de incentivar ao pagamento. E tem que ser cobrado mesmo, porque, de uma forma ou de outra, eu entendo que a prefeitura errou quando fez o novo cálculo do PDM com o plano diretor, que acabou não sendo aprovado, mas a planta genérica de valores, o recadastramento imobiliário, eu acho que errou a mão. Então, assim, a cobrança de um valor desproporcional, eu sou contra. Mas também não dá para aceitar o que o Fred Chaves também está vivendo hoje. A pessoa tem 10 carnês de PTU e não quer pagar, não quer parcelar, não quer nada. Então a prefeitura também não tem como abdicar da cobrança, não tem como renunciar à receita. Então a gente aprova esse refis, que é uma oportunidade do contribuinte se adequar. Entendo que a cobrança tem que ser proporcional, mas o contribuinte tem que entender também que o não pagamento dos impostos ele gera consequências. E uma delas que a prefeitura tem feito agora recorrentemente é penhora de imóveis. Então, assim, O cidadão tem direito de cobrar, de solicitar melhorias dentro da cidade, mas também tem que honrar seus impostos. Então, tem gente achando que não pagar IPTU não vai dar em nada. E está tendo penhora, está tendo leilão judicial. Inclusive, esse já apareceu para mim no Instagram, imóvel de um monte de gente. Acho que nem sabe que está sendo leiloado. Então, assim, o cidadão também tem que ter isso na consciência e aproveitar. É um programa, já tem essa incidência sobre multa e juros. Então, levar isso em consideração. Mas, com certeza, o meu voto é favorável.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos. Também justificando meu voto favorável, como o vereador Hugo disse, ninguém pode passar a mão na cabeça de quem está devendo, né? Quem tem seus compromissos, quem tem seus bens, tem que arcar com suas despesas. E, querendo ou não, isso sendo aprovado, vai dar uma diferença nos cofres aí, para melhor, de R$1.300.000. Então, é um valor significativo, né? Vão sair de 895 para 2.200.000. Então, esse dinheiro, 1.300.000, que pode ser investido em outras coisas ali, não é?
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 23 de 2024. Altera a redação do artigo 147-A do Estatuto do Servidor, lei ordinária número 672 de 1990, com o objetivo de alterar o valor da unidade padrão fiscal do município de Alfredo Chaves, referente à concessão de abono eventual. Parecer técnico, autoria, Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Assunto: análise técnica do projeto de lei ordinária do Executivo número 23 de 2024. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoc, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica do projeto de lei ordinária do Executivo número 23, de autoria do Prefeito Municipal, que pretende alterar a redação do artigo 147-A do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Alfredo Chaves, lei ordinária número 672 de 1990, com o objetivo de alterar o valor da unidade padrão fiscal do município de Alfredo Chaves, referente à concessão de abono eventual. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi encaminhada às comissões competentes para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria deve ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, sendo que foi observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95, de 1998. Não obstante, é necessário registrar que foram constatados erros de formação na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pelas autoridades competentes, conforme disposto no artigo 24, inciso 5, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. No mérito, o projeto de lei aborda um tema de suma importância, na medida em que a adequação do quantitativo de Unidade Padrão Fiscal do município possibilitará a concessão de abono aos servidores da Prefeitura Municipal nos moldes apresentados por meio do Projeto de Lei do Executivo número 24, que tramita nesta Casa de Leis. Nessa linha, acrescenta-se que os referidos servidores são merecedores da concessão de abono com a finalidade de incentivá-los e recompensá-los pelos serviços prestados ao município de Alfredo Chaves. Por fim, quanto às questões financeiro-orçamentárias, o chefe do Executivo traz, juntamente com a proposição, a declaração de que o município possui adequação orçamentária e financeira, bem como a estimativa de impacto orçamentário-financeiro, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade, a adequação ao mérito da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 13 de novembro de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Nilton César Belmonte e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmonte, presidente e relator. Pelas conclusões, Oswaldo Esgúmero e Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, é só para comentar mesmo, para não deixar vago, que é, esse projeto de lei, ele altera a legislação para que possa, para que o executivo possa dar um valor maior de abono, né? O valor hoje, antes da possível aprovação desse projeto, é menos de R$200, eu acho, para cada funcionário. Mais ou menos por aí. E com a aprovação desse projeto, passa um valor a mais, o que possibilita o executivo de proceder a um valor maior de abono aos seus funcionários do executivo, no caso lá da Prefeitura Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Parecer técnico número 56, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, que analisou o projeto de lei ordinária do Executivo número 24, que autoriza a concessão de abono pecuniário especial de fim de ano aos servidores do Poder Executivo do município de Alfredo Chaves. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmonte, concordaram em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária do Executivo número 24, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a concessão de abono pecuniário especial de fim de ano aos servidores do Poder Executivo do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões competentes. Nessa linha, a proposição foi pautada para análise e parecer na reunião das comissões do dia 13 de novembro de 2024, momento no qual os membros da comissão decidiram solicitar ao presidente da Câmara o encaminhamento de ofício ao prefeito municipal para informar a) o valor exato do abono a ser concedido aos servidores da prefeitura municipal e b) se, com o pagamento do abono, haverá recursos suficientes para pagamento das verbas rescisórias de servidores que serão dispensados ao final do presente mandato. Em 14/11/2024, foi encaminhado o ofício da Câmara Municipal número 253 ao prefeito municipal, oriundo do presidente desta Casa de Leis, com os questionamentos apresentados pelas comissões. Em 18/11/2024, o Executivo encaminhou o ofício do Gabinete da Prefeitura número 259, no qual constam as seguintes informações. A. Que o valor limite do abono pecuniário é de R$ 2.000, sendo que a estimativa para a concessão do pagamento é de R$ 1.500, podendo chegar ao aludido valor de R$ 2.000, dependendo da arrecadação do mês de novembro do exercício corrente. E B. Que o pagamento das verbas rescisórias dos servidores serão realizado com a arrecadação do mês de dezembro do exercício corrente. Por fim, com o recebimento do ofício-resposta dos os presidentes das comissões competentes convocaram reunião extraordinária das comissões para o dia 21/11, às 16 horas, a fim de apreciar a presente proposição e emitir o respectivo parecer, o que ora fazem de forma conjunta. Análise. Inicialmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria deve ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, sendo que foi observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95, de 98. Não obstante, é necessário registrar que foram constatados erros de formação na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pelas autoridades competentes, conforme o disposto no artigo 24, inciso 5 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Acrescenta-se que, com base no princípio da equidade, as comissões aplicam, por analogia, o entendimento firmado no parecer técnico número 52/2024, análise da concessão de abono aos servidores da Câmara Municipal, no qual, dentre outras questões, foram firmados os seguintes entendimentos. A. Que o instrumento normativo para a fixação do abono de fim de ano é a lei. B. Que o pagamento previsto no projeto de lei em apreço não infringe a vedação disposta no artigo 21 da Lei Complementar número 101 de 2000. E C. Que não se configura a vedação da legislação eleitoral. Assim, o precedente firmado por essas comissões fica incorporado como parte integrante do presente parecer técnico para todos os fins de direito. No mérito, o projeto de lei aborda um tema de suma importância na medida em que a proposição busca autorização legislativa para conceder gratificação natalina aos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves com o intuito de proporcionar um justo incentivo laboral e financeiro dentro das possibilidades legais orçamentárias do município, fixado nos valores apresentados no relatório acima, o que se afigura como legítimo e razoável. Por fim, quanto às questões financeiro-orçamentárias, o chefe do Executivo traz, juntamente com a proposição, a declaração de que o município possui adequação orçamentária e financeira, bem como a estimativa de impacto orçamentário financeiro, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e a adequação ao mérito da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos, Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2024, Comissão de Justiça e Redação Final, presidente relator, vereador Oswaldo Esgúmaro, membros vereadores Adilson Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente e relator Adilson Roveta, pelas conclusões, vereadores e membros Newton Belmoc e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, presidente e relator vereador Newton Belmoc, pelas conclusões, vereador Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem, presidente. Depois de muitos anos, o prefeito, no último ano, resolveu encaminhar esse projeto, pedindo para dar abono natalino aos servidores. Merecido, antes tarde do que nunca. Valor mínimo R$ 1.500, limite máximo R$ 2.000. Então, dependendo da arrecadação do mês de novembro, vai chegar a R$ 1.900 a R$ 2.000. Eu acho que não é um valor grande, mas é um valor razoável, que vai afetar um pouquinho o cofre público, mas vai agradar os servidores que tantos trabalham também e merecem essa homenagem singela. Então eu tenho meu apoio, sim, a esse projeto.
Senhor presidente, eu quero fazer só um comentário sobre esse projeto, que originalmente o executivo mandou para nós um projeto, uma grande pegadinha, vamos dizer assim, para quem sabe o que, que é que eu estou falando. Que dizia que o abono seria de até R$ 2.000 para cada funcionário público do executivo. Quer dizer, se a gente aprova um projeto desse, de um abono até R$ 2.000, ele poderia dar de R$ 1.000 a R$ 2.000, se eu entendo bem de gramática. Então, nós solicitamos as comissões, o vereador Hugo estava presente, todos nós aqui, o vereador Adilson, o vereador Nilton, o vereador Sérgio, e nós enviamos um ofício ao presidente da casa, que acatou o nosso pedido e enviou um ofício ao executivo solicitando que desse um fim nessa história. Como é que você pode aprovar um projeto? Nós somos vereadores, nós somos parlamentares. O que nós decidimos aqui vira lei. Inclusive, eu queria fazer um comentário, sendo o comentário do vereador Hugo sobre o Refis ainda, que o contribuinte tem que saber que, bem ou mal, uma lei foi aprovada no passado e que é lei e que precisa ser cumprida. Então, seja a pessoa, a gente aprova um projeto de lei de abono de até R$ 2.000 e ele pode fazer o que ele quiser, então. Ele pode dar de R$ 1.000 a R$ 2.000. Então, nós solicitamos, e através do presidente, ele enviou uma resposta que, pelo menos, ele garantiu R$ 1.500. Acredito que ele vai dar um pouco mais, mas, pelo menos, garantiu R$ 1.500. Então, eu também peço o apoio dos demais vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Darcy de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianco.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 25 de 2024. Autoriza a concessão de abono pecuniário especial de fim de ano aos servidores da Autarquia Municipal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI do município de Alfredo Chaves. Parecer técnico. Autoria, Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Assunto. Análise técnica do projeto de lei do Executivo número 25 de 2024. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoc, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinário do Executivo número 25 de 2024, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a concessão de abono pecuniário especial de fim de ano aos servidores da Autarquia Municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi encaminhada às comissões competentes para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria deve ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, sendo que foi observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95, de 1998. Não obstante, é necessário registrar que foram constatados erros de formatação na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pelas autoridades competentes, conforme disposto no artigo 24, inciso 5, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Nesse sentido, com base no princípio da equidade, as comissões aplicam, por analogia, o entendimento firmado no parecer técnico número 52 de 2024, análise da concessão de abono aos servidores da Câmara Municipal, no qual, dentre outras questões, foram firmados os seguintes entendimentos. A. Que o instrumento normativo para fixação de abono de fim de ano é a lei. B. Que o pagamento previsto no projeto de lei em apreço não infringe a vedação disposta no artigo 21 da Lei Complementar número 101 de 2000. C. Que não se configura a vedação da legislação eleitoral. Assim, o precedente firmado por estas comissões fica incorporado como parte integrante do presente parecer técnico para todos os fins de direito. No mérito, o projeto de lei aborda um tema de suma importância, na medida em que a proposição busca autorização legislativa para conceder gratificação natalina aos servidores do SAAE, com o intuito de proporcionar um justo incentivo laboral e financeiro dentro das possibilidades legais e orçamentárias do município de Alfredo Chaves, o que se afigura como legítimo e razoável. Ressalta-se que a autarquia municipal é pessoa jurídica distinta da prefeitura municipal, com autonomia financeira e administrativa. Portanto, o valor atribuído não está vinculado ao valor que será pago aos servidores da prefeitura municipal. Logo, as comissões não vislumbram óbice para a concessão de valor distinto. Por fim, quantas questões financeiro-orçamentárias o chefe do Executivo traz, juntamente com a proposição, a declaração de que o município possui adequação orçamentária e financeira, bem como a estimativa de impacto orçamentário financeiro, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade e a adequação ao mérito da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 13 de novembro de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Nilton César Belmoc e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoc, presidente e relator. Pelas conclusões, Oswaldo Esgúmero e Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Em discussão, projeto de lei.
Eu vou justificar meu voto favorável aos abonos, com certeza, os servidores merecem valorização. Agora, é uma pena, né? O vereador Sérgio colocou aqui muito bem, a Câmara devolveu o dinheiro todos os anos do mandato e eles nunca encaminharam nem um ofício justificando por que não daria abono, né, presidente? Salvo engano, todos os anos foi encaminhado o recurso e também encaminhado ofício, indicação e afins, solicitando que fosse pago um abono ainda que simbólico, R$200, R$300, e nunca nem sequer resposta. Então, deixar isso vívido na mente do servidor, principalmente o efetivo, que entrou no último concurso e que já trabalha aí alguns há 11, há 12 anos, e que hoje tem um salário que teve uma perca maior de 50% no valor aquisitivo. Então, a prefeitura ela teve um tratamento muito de esquecimento em relação ao servidor efetivo da prefeitura, que merecia ter essas recomposições inflacionárias, essas perdas que aconteceram ao longo dos anos e que não foram repostas. Então, hoje, estão com um salário com mais de 50% de perca no poder aquisitivo. E só, alguns só estão recebendo a mais porque tem alguma gratificação, alguma FG, alguma função de confiança que o prefeito colocou. Então, não foi feito um plano de carreira pensando nesse servidor público efetivo de carreira. E agora, eu vejo esse abono aqui como uma medida política de fazer, não sei, uma meia-culpa, um pedido de desculpas, um modo de apaziguar, mas em 3 anos, nenhuma resposta. Porque ele podia ter todos os motivos para não dar. Podia estar faltando medicamento, podia estar precisando de recursos para agricultura, mas a resposta era o mínimo que deveria dar para o servidor. Então, eu acho que o projeto merece aprovação, está sendo posto aqui em relação aos servidores da prefeitura, do executivo, pelo menos 1.500, a depender da arrecadação de novembro pode chegar a 2.000, né? E ele também está assegurando, o prefeito atual, que vai assegurar o pagamento das verbas rescisórias, isso é importante, que fique claro isso, que se houvesse essa preocupação com os servidores, teria sido dado pelo menos uma resposta nesses últimos 3 anos, em que não foi falado nada. E dizer também que a gente está fazendo a transição, está trabalhando, e que depois vai expor o cenário que pegar a prefeitura. Então, se tiver dificuldade em pagar as verbas rescisórias, mas o prefeito encaminhou um ofício aqui assegurando que isso não vai comprometer o caixa da prefeitura. Então, a gente coloca bem claro, dessa forma, a importância de fazer essas ponderações. Senão cresce um clima de oba-oba, mas esquece aquilo que deveria ter sido feito, aquilo que deveria ter acontecido. Então, o que a gente cobra é isso. Agora tem abono, então o problema nunca foi falta de dinheiro. O dinheiro tem, está aqui, ele vai colocar, alega que não vai prejudicar em nada. Então, nos outros anos, nem resposta teve. É difícil entender. Então, só fica meu registro. Essas ponderações são importantes a ficarem registradas na sessão.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores eleitos, Odair Basso, Piumbini, doutor Darcy Gaig, senhores e servidores dessa casa, e vocês nos acompanham pela rede social, muito boa noite. Hoje, presidente e demais vereadores, eu quero só relembrar o dia de ontem, dia 20, dia da consciência negra, presidente da República, o primeiro feriado nacional. Então, eu parabenizo aqui a atitude do presidente. Eu acho que foi um gesto louvável. Tem meu apoio. O nosso servidor do nosso município teve um dia ontem agradável. Servidor dessa casa também. Então, isso é fundamental. Agrega valores. Quero aproveitar também, presidente, pedir alguns votos de pesare. Até para Olivia Bianchi Casale, Rolando Franzotti, Jane Luiz Rangel e a Tuzinha, que mora aí no morro, não sei o nome dela, mas popular conhecida por Tuzinha. Então, essas pessoas nos deixaram esses dias. Foi uma grande perca para o nosso município, essas pessoas. Teve outros que eu não me lembro o nome. Que Deus o conforte, o coração dos familiares, dê um bom descanso a todas essas almas. Peço o voto de pesar.
Oi. Presidente, gostaria de botar um voto de pesar também para o Oswaldo Vilela, Quinto Território, que faleceu semana passada.
Cláudia Ferreira Natali. Ok.
Boa noite. Presidente, queria colocar um voto de pesar a Maria Salvador Sebin, que ela faleceu agora no dia 18 de 11 de 2024, aos 89 anos. Deixou 13 filhos, 37 netos e 18 bisnetos. Era uma mulher trabalhadeira, mulher de igreja, mulher querida por toda a população de São Bento, que todo mundo gostava dela, quem ia na casa dela era bem recebido. Ninguém escutou falar uma palavra de mal dessa mulher. Era de família, muito trabalhadeira. Pediu um voto.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoca.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Mais alguma coisa, vereador Sérgio?
Não, tudo ok.
Pequeno expediente, vereador Hugo Luiz.
Não, presidente, o meu era só para pedir um voto de pesar para Cláudia Queiroz Natália também, já está contemplado.
Presidente,
Serafina Antônio Simone. Era. Vereador Narciso.
Queria dar um voto de louvor para um cidadão que hoje é alfredense, Francisco de Assis Piombini. Ele trabalhou na agricultura familiar, feirante, servidor público da prefeitura municipal, hoje residente em Alfredo Chaves há 25 anos, e é uma pessoa... É uma pessoa de caráter, credibilidade, pai até do nosso vereador eleito, né, Josimar Piombini, merecedor desse voto de louvor, porque ele foi, há 4 anos atrás, ele foi chamado na prefeitura pelo prefeito atual, no qual o prefeito encostou ele no canto, que ia exonerar ele e a esposa, se o filho continuasse candidato a vereador. E ele deu uma resposta a Fernando: pode me exonerar, mas meu filho vai ser candidato a vereador. Então é uma pessoa que merece todo o respeito. Sangue na veia. Tá. Então, estou pedindo esse voto de louvor. Tá. E bota em votação, faz favor.
Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Uma parte também, presidente. Eu, na segunda-feira, estive lá no CRAS, lá na unidade de saúde lá do CRAS. Cheguei lá às 4h15 da tarde e me deparei tudo aberto, ninguém na unidade de saúde, as salas abertas, com chave nas portas, os carros todos abertos, com chave na ignição. Então, queria que Vossa Excelência mandasse o ofício para o prefeito, o pedido meu, e queria até que colocasse em votação, que o prefeito, tá vendo? Ele perdeu a eleição, mas que ele continuasse tomando conta da administração, porque eu fiquei apavorado. Um setor com a janela, a porta, tudo reganhado, se eu fosse do mal, teria feito até alguma coisa lá. Tá vendo? As repartições todas abertas, com os todos ligados. Entendeu? Isso é uma falta de respeito já que ele perdeu a eleição, mas que entregue a prefeitura, né, digna do próximo que entrar administrar. Queria que Vossa Excelência mandasse um ofício, tá vendo? E colocasse até em votação, porque é um absurdo o que eu encontrei lá. Um absurdo.
Eu vou deferir seu pedido, não precisa colocar em votação. Defiro seu pedido, vou mandar. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 4 de dezembro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.